decodificando o DNA. Com Maiana Zattes.
Por que algumas pessoas desenvolvem formas graves da Covid-19 enquanto outras permanecem assintomáticas? Na coluna de hoje, a professora Maiana Zattes conta pra gente um pouco sobre as iniciativas do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da USP para tentar entender como os nossos genes podem influenciar no desenvolvimento da doença.
Então hoje eu vou falar sobre a procura de genes responsáveis pela variabilidade clínica da Covid-19. Então, uma das características da infecção pelo novo coronavírus é a grande variabilidade de sintomas em pessoas infectadas. Embora, felizmente, a maioria das pessoas desenvolve sintomas leves ou permanece assintomáticos, cerca de 1% das pessoas com sintomas podem ter formas graves e até letais. E essa diferença na resposta à infecção pelo novo coronavírus depende do nosso genoma. A busca de genes que determinam a variabilidade de quadro clínico em pessoas com a mesma mutação patogênica tem sido objeto de pesquisas no Centro do Genoma há muito tempo. Então, quando surgiu a pandemia, o nosso primeiro impulso foi perguntar como podemos contribuir para entender o porquê da variabilidade na resposta à infecção pelo coronavírus? A ideia não é só nossa. Estão sendo formados grandes consórcios internacionais que vão analisar os genomas de dezenas de milhares de pessoas com diferentes respostas ao novo coronavírus.
Professora, qual é o objetivo dessas pesquisas?
Nós queremos identificar as variantes genéticas de risco e aquelas que são, ao contrário, protetoras. E para conseguir identificar essas variantes, a seleção das amostras a serem coletadas é fundamental. Precisamos selecionar pessoas com diferentes respostas ao coronavírus. Isto é, quando nós analisamos o comportamento do novo coronavírus na população, observamos diferentes subgrupos. Temos aqueles, primeiro, que desenvolvem formas graves e que vão a óbito. Então, isso ocorre com uma frequência maior em idosos com comorbidades, como problema cardíaco, obesidade, hipertensão, diabetes e problemas respiratórios, mas também vemos jovens sem comorbidades que vão a óbito. Isto é, eles devem ter os genes de suscetibilidade ou genes de risco. E o que chama atenção nesse grupo é que há mais indivíduos do sexo masculino do que feminino, principalmente entre os mais jovens. Pesquisas recentes sugerem que essa resposta estaria ligada à presença de hormônios masculinos, como, por exemplo, a testosterona, mas são estudos que ainda precisam ser confirmados. Um segundo grupo são pessoas que têm sintomas variados, mas que não chegam a precisar de uma UTI e acabam se curando depois de 10 a 20 dias. O terceiro grupo são os assintomáticos. Eles se infectam pelo vírus, o teste da viremia dá positivo, mas eles não desenvolvem sintomas. E alguns só descobrem mais tarde que foram infectados porque o teste de anticorpos dá positivo. O quarto grupo é de pessoas que têm contato próximo com pessoas infectadas, por exemplo, cônjuges ou cuidadores. Eles não desenvolvem nenhum sintoma e são negativos tanto para o teste de viremia e anticorpos. Eles são classificados como resistentes. E o quinto grupo são justamente os de alto risco, os superidosos, nonagenários e centenários. Vários deles se infectaram e se curaram, ou outros ficaram assintomáticos.
E qual vai ser a estratégia de vocês para essas pesquisas?
Como temos grande interesse em descobrir as variantes genéticas protetoras, vamos focar nos superidosos. Eles devem ter os famosos genes protetores. E para validar os dados, vamos comparar com outro extremo, isto é, os genomas dos pacientes que infelizmente foram a óbito. Eles devem ter os genes de risco e esses genes não devem estar presentes nos nonagenários e centenários. Para isso, estamos colaborando com o grupo do professor Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP. E qual a importância de se descobrir essas variantes genéticas? Obviamente, todos nós gostaríamos de ter as variantes protetoras e saber que temos um risco muito pequeno de vir a desenvolver a Covid-19. Por outro lado, aqueles que têm risco alto deveriam ser priorizados nas campanhas de vacinação, quando estiverem disponíveis, e também adotarem medidas maiores de proteção.
A professora Maiana Zattes conversou comigo, Fabiana Maris.
Decodificando o DNA. Com Maiana Zattes.